Meu nome é Elaine Pedreira Rabinovich, eu sou psicóloga, eu tenho título de psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de São Paulo e lá mesmo eu fiz um mestrado em Psicologia e Desenvolvimento, depois fiz um doutorado em Psicologia Social e fiz um pós-doutorado em Psicologia Social também. Atualmente eu virei professora no mestrado em Família na Sociedade Contemporânea da Universidade Católica do Salvador, Bahia. Pertenço a dois grupos de estudo, de pesquisa em São Paulo. Um é o CDH, é o Centro de Estudos do Crescimento e Desenvolvimento Humano, onde a gente tem uma revista, a Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, onde eu sou uma das editoras, e o outro grupo que chama LAPSE, que é no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e do qual eu sou fundadora. Tá? É um grupo que se dedica à psicologia socioambiental. O trabalho que eu desenvolvi, que vai ser objeto aqui dessa atual fala, foi o meu mestrado. Ele se chamou Modo de Vida e Relação Mãe-Criança: O Mamar e o Andar. O modo de morar e o modo de dormir. Ele foi defendido em 1992 e foi orientado pela professora doutora Ana Maria Almeida Carvalho na área de psicologia experimental. E, no entanto, ele já começa abordando essa questão que é aqui chamado modo de morar e o modo de dormir, que levaram ao início do grupo que eu mencionei, que é o LAPSE, que estuda psicologia ambiental, e os trabalhos subsequentes. Esse trabalho, ele foi desenvolvido dentro do CDH. Ele começou como um trabalho de grupo, orientado pelo Dr. Arnaldo Augusto Siqueira, que era, naquela ocasião, o presidente do CDH. Então, nós nos reunimos e tivemos a ideia de propor um modo de acompanhar crianças inscritas no centro de saúde, no caso, o centro de saúde da Faculdade de Saúde Pública, porque as crianças eram olhadas apenas do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista médico, e não olhadas do ponto de vista do desenvolvimento, que seria um ponto de vista mais amplo, mais global. Esse trabalho foi realizado. Como a gente havia coletado muitas e muitas informações, eu pedi autorização para as minhas colegas, para o Dr. Arnaldo também, para realizar um trabalho com os dados que tinham sido coletados por nós mesmas. Então, o mestrado, essa dissertação do mestrado, se deu com esses dados que foram coletados. Cada uma de nós foi responsável por 20 famílias, ou seja, 20 crianças, no total eram 60 crianças, e eu reservei para o meu mestrado, basicamente, aquelas 20 crianças que eu tinha acompanhado pessoalmente, embora ele aborde também o quadro geral das 60 crianças. O que que a gente fez para desenvolver esse programa de acompanhamento e desenvolvimento em unidade básica de saúde? A gente propôs ir à casa dessas crianças, acompanhá-las durante um ano. Essas crianças entraram na pesquisa tendo a idade de 0 a 1 ano e terminaram um ano após. Tivemos uma média de 4 visitas por criança. E nessas visitas, nós íamos com uma série de instrumentos. Todos esses trabalhos estão publicados na Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano. Então, se alguém estiver interessada nesse trabalho, que realmente acabou sendo um trabalho bastante importante, porque até hoje a área da saúde não faz isso que a gente propôs lá, embora se abriu muito para visita domiciliar, inclusive no caso do Programa Saúde da Família. E a gente, então, foi testar aqueles instrumentos. É isso que era a nossa proposta, ver como realizar e como se aquilo funcionaria ou não. Então, o que eu fiz como mestrado foi usar alguns dados que se tornaram muito salientes, né? Basicamente, era o aleitamento materno. Primeiro, porque a gente estava pegando os bebezinhos, né? Todos eles tinham de 0 a 1 ano. Então, foi possível acompanhar, né? Quanto tempo aleitava, se aleitava ou não, o que acontecia ou deixava de acontecer. E isso foi dando uma espécie de quadro. Né? Quadros foram se formando. E isso foi, então, um elemento que emergiu do trabalho e que, de uma certa maneira, acabou conduzindo ele.
Pesquisa em Saúde Pública. Divulgação Biblioteca Virtual em Saúde. Apoio Bireme.
Os indicadores indicadores que nós utilizamos foi presença ou ausência da rotina, esquemas controlados pela mãe ou pela criança e idade de desmame. Esses indicadores formavam sistemas. Essa ideia do sistema, que é um sistema de desenvolvimento, esse é um estudo empírico, portanto os dados emergiram, nós não viemos com uma teoria pré-fixada, procurando verificar hipóteses ou conduzir a conclusões definitivas, não. Era um trabalho que indagava, inclusive tinha um objetivo prático desde o começo dele, né, desde o seu planejamento. Essa ideia de sistema que emergiu desse trabalho e que depois foi cada vez ficando mais evidente, que é uma ideia muito correta, é que um comportamento dentro da família ele não ocorre independente dos demais. Então, que havia sistemas que se formavam, que era uma espécie de lógica de como que aquela família se dedicava a educar, a criar aquela criança que a gente estava acompanhando naquele momento, né? E o que eu vi dos elementos desse sistema que estão no título, né? É o mamar e o andar. Então, o início da locomoção, porque, de novo, a gente pode observar o início da locomoção. Então, como ela se dava, não se dava, que época que dava, o que, que acontecia em volta. O restante do título era o modo de morar e o modo de dormir. Esses trabalhos todos também estão publicados em vários lugares, que eu não vou dizer agora, cada um deles. Mas se alguém tiver interesse, eu estou à disposição para falar em outro momento, né? A questão da marcha, chamada marcha independente, quando a criança começava a andar, foi analisado em relação à organização física e psicológica do ambiente doméstico. O que quer dizer isso, né? Do ponto de vista teórico, aí há um consenso, né? Mudam os termos, mudam várias discussões, mas a criança... Existem dois conjuntos de forças motivacionais. Umas são ligadas à dependência e outra à independência, vamos chamar assim. Quer dizer, um é como que a criança é satisfeita ou não nas suas necessidades ligadas à independência e o outro é quanto que a criança é satisfeita ou não na sua idade de independência ou de exploração. Quer dizer, quanto que a família abre esse mundo para a criança e quanto recebe ela no colo. Quer dizer, quanto que consegue dar continência, quanto consegue dar carinho, enfim, aquilo que a gente sabe que a criança precisa e quanto ao mesmo tempo deixa ela aí para a vidinha dela, para o mundo dela. E os indicadores foram esses, né? O aleitamento e o início da marcha, mas visto dentro desse conjunto total que eu estou chamando de sistema. Infelizmente, não vai dar para descrever todo o trabalho, porque o trabalho foi abrindo justamente para o modo de morar no Brasil. Esse trabalho foi realizado no subdistrito de Vila Madalena, que era servido pelo Centro de Saúde Paulo e Souza, da Faculdade de Saúde Pública. Esse subdistrito, embora sendo uma região hoje nobre da cidade de São Paulo, ele tem uma história antiga, não chega associada ao bairro de Pinheiros, e é uma história de um pequeno operariado que lá está provavelmente desde os anos 20, vamos dizer, eu não sei, essa parte a gente não pesquisou. Esse estudo, então, entra em várias outras dinâmicas, mas a conclusão, que eu já falei no começo, né, é que é proposto um sistema de análise em que se associa os conceitos de apego e de autonomia na relação mãe-criança e, finalmente, é proposto uma tipologia. Fundamentalmente, é isso que o trabalho trata.